Bom, agora eu vou conversar com o presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia. Oi, deputado. Boa tarde. Hein? Ele, como é que você sabe que foi sem querer? Ele diz... Não, porque eu pensei que você estivesse mentindo. Ah, pensei. Está escrito. Então tá bom. Vamos conversar com o Rodrigo Maia. Já completou? Valeu. Oi, deputado. Boa tarde.
Tudo bom?
Tudo bem, e você?
Tudo bom.
Caminhando, né? Não deixa a alegria te dominar, hein, Rodrigo?
Não. Vamos lá. Alegria de falar com você.
Obrigada, Rodrigo. Rodrigo, eu estou preocupada, e eu acho que muitos brasileiros estão preocupados com tudo que vem acontecendo, principalmente nessa semana, com relação à normalidade democrática. O que mais me preocupa é a ausência dos deputados, ausência de deputados e senadores aí em Brasília, para, se necessário for, haver uma resistência. Você acha que pode chegar a esse ponto?
Não, Cidinha, eu não acredito que a gente chegue a esse ponto de forma nenhuma. Nós temos um grupo de líderes aqui, de representantes de cada partido. No plenário são poucos, exatamente para evitar aglomeração. Mas os deputados estão presentes, têm se reunido. A gente também precisa respeitar as regras que nós estamos defendendo do isolamento. Nós temos problema também da malha aérea, que tem poucos voos. Mas eu não acredito que a gente chegue a uma situação extrema como essa, não.
E se acontecer alguma coisa, como é que vocês fazem?
Não vai acontecer. As instituições estão garantindo a sua independência, com diálogo, claro. Algumas coisas mais duras, como hoje pela manhã, não foi bom. Mas o Supremo tem tomado as suas decisões, precisam ser respeitadas. O Parlamento tem votado de forma independente as suas matérias. E eu espero que a gente continue, mesmo com algumas frases às vezes mal colocadas, que a gente continue com as nossas instituições sendo respeitadas, com independência e com a tentativa e permanente de diálogo.
Ô Rodrigo, você não acha que... Eu vou te chamar de você, não vou ficar fingindo que a gente não se conhece, que, sabe? Ô Rodrigo, você não acha que o legislativo tem sido muito condescendente com o comportamento do presidente da República? Você disse agora, ele teve uma frase, um comportamento meio inadequado. Mas ele só faz isso. Hoje, ele acusou o ministro Celso de Mello de ter liberado a gravação da reunião do Ministério e diz que nem Weintraub, nem Salles são culpados. O culpado é o ministro Celso de Mello. É assim?
Não, é só uma frase muito ruim, sem dúvida nenhuma. Os ministros... um vídeo divulgado mostrou que foram frases péssimas, né? E acho que a decisão, inclusive do próprio ministro Alexandre, de querer ouvir o ministro da Educação, uma decisão que precisa ser respeitada, até porque as decisões dos outros poderes a gente pode recorrer, a gente pode criticar, mas por uma democracia ser respeitada não apenas internamente, mas pelo mundo, a gente precisa que a decisão de cada um de nós seja respeitado. E assim a Câmara tem atuado, né? De forma independente, aprovando projetos que muitas vezes divergem do próprio interesse do governo. Outros a gente não pauta, matérias de interesse do governo, muitas matérias em relação ao meio ambiente, em relação aos índios, em relação às minorias que a gente tem segurado aqui. Então acho que a Câmara, certamente o Senado também, tem conseguido tentar manter o diálogo, mas mantendo a sua independência e a pauta, que também, claro, que interessa ao governo. O governo tem que ter direito à pauta, principalmente nas medidas provisórias, e as outras pautas são pautas construídas com a sociedade.
O que, que o senhor acha do ministro da Justiça ter entrado com habeas corpus para impedir o depoimento do Weintraub na Justiça?
Olha, eu acho que é um direito do governo, né, recorrer das decisões do judiciário dentro do rito
da Justiça.
O que não pode é não respeitar o rito. Então, na hora que o ministro entra com um recurso, com HC, é um direito dele. Vai ser acatado ou não vai, é uma decisão que será do judiciário. Se não for acatado, o ministro tem, naturalmente, que cumprir a decisão judicial e fazer o seu depoimento.
Ele disse hoje, o presidente, que ordem absurda não pode ser cumprida, se referindo à operação das fake news. O que pode acontecer se um ministro ou presidente deixarem de cumprir uma ordem judicial do Supremo? Como? Tem que depor, tem que entregar o telefone, como é que fica?
Eu acredito que com todo o discurso de crítica, né, a decisão tem que ser cumprida. É o que eu falo, a gente não pode ser a favor de uma decisão do judiciário porque foi contra um adversário nosso. E ser contra porque foi contra um aliado nosso. Essas questões não são políticas, né? Elas são do respeito da nossa democracia, do nosso Estado Democrático de Direito, da nossa Constituição e das nossas leis, e precisam ser respeitadas, né? O governo tem direito de criticar, acho que o tom é ruim, o tom é excessivo, mas a gente precisa sempre respeitar as decisões. E acho que a decisão de recorrer é uma decisão de quem vai respeitar, o ministro vai respeitar a decisão do Supremo se o seu recurso não for acatado.
O que, que o presidente disse? Que inventaram o gabinete do ódio, que isso não existe. E que não pode um processo começar em cima de fake news. Achou que a polícia invadiu a casa das pessoas inocentes, humilhando pessoas de família. É essa a visão que o senhor tem da operação de ontem da Polícia Federal?
Olha, eu já disse ontem, a gente respeita as decisões do Supremo, né? Quem se sentir prejudicado tem direito ao recurso, tem direito a recorrer à justiça. E agora, a questão das fake news é um problema no Brasil e no mundo. Tem interferido no processo eleitoral, tem um encaminhamento no Brasil, eu não estou dizendo que é dentro do gabinete do presidente de forma nenhuma, estou dizendo que elas existem. Então, muitas vinculadas em apoiamento ao presidente, não estou dizendo que está dentro do Palácio do Planalto, mas elas existem, né? Eu sei porque sou vítima, né? Elas vêm no intuito de ampliar, né? Criar um ambiente, uma narrativa de ódio da sociedade contra as instituições democráticas. Isso é muito grave.
E o caso
falsas,
de...
Narrativas falsas que precisam ter, sim, uma resposta. Acho que uma resposta do judiciário. E acho que está na hora, já disse isso, tem um projeto no Senado começando a tramitar, uma lei, né, que responsabilize também as plataformas, porque elas também têm responsabilidade sobre aquilo que passa, que trafega pelos seus sistemas. Então, a gente precisa, sim, acho que o Supremo, né, quando ele é atingido, quando as suas condições de trabalho são atacadas, uma narrativa de ódio para desqualificar a Suprema Corte, então acho que ele precisa, sim, de uma investigação. Da mesma forma, acho que o Congresso já está mais do que na hora de...
Mas não é só a Suprema Corte, é também o poder que o senhor preside.
Claro, mas o que eu digo, a gente precisa de uma lei que puna de forma mais dura, né, e junto com isso, uma lei que também organize melhor a responsabilidade sobre... A divulgação.
O senhor está mal da tosse, hein, presidente?
Não estou, não. Só dei uma engasgada agora.
Pensei que fosse Covid. Não é, não, né?
Não é, não. Então, acho que não.
Tá. Vem cá, Rodrigo. O que o senhor acha da declaração do Eduardo Bolsonaro? Ele disse, eu achei muito grave, que a ruptura institucional vai acontecer. Só não se sabe quando. Ele ouviu isso do pai?
Acredito não, espero que não. É muito ruim, é muito grave. Nós vamos continuar trabalhando para que as instituições continuem trabalhando de forma independente e tentando ao máximo o diálogo e a harmonia.
O que, que a Câmara pode fazer? Levar esse menino para depor lá?
Não, a Câmara não pode levar ele para depor agora. Se algum partido, alguém entender que há algum crime na frase dele, pode representar no Conselho de Ética. Existem algumas representações já no Conselho de Ética que devem voltar a funcionar assim que esse momento de maior isolamento for reduzido.
É, porque ele é deputado, ele pode responder pelo que ele fala. Ele tem que ir lá e explicar. O que, que o senhor está querendo dizer? Que vai haver uma ruptura institucional.
Claro, isso com certeza.
Não é? E o senhor cogita fazer isso?
Não, os partidos precisam encaminhar. Eu não, como presidente da Câmara, não posso ficar tomando decisões. Eu não sou eleito.
Mas se chegar, o senhor chama?
Eu acho que é automático. Um partido encaminhar vai direto para o Conselho de Ética. Não passa nem pela presidência da Câmara.
E eu sei que o senhor está com uma situação ruim aí da tosse. Eu só queria que o senhor analisasse essa frase do presidente da República, que disse num tom de ameaça: não teremos outro dia como o de ontem.
Olha, ele fez críticas à ação do Supremo. O Supremo vai continuar tendo o apoio, né, do poder legislativo, da sociedade, para tomar suas decisões de forma independente. É o que eu acredito fortemente. Nós vamos continuar com cada poder tomando as suas decisões. Né, frases como essa apenas criam um ambiente de maior radicalismo entre as instituições. Isso é ruim. Nós temos que tentar, né, garantir o mínimo de civilidade nas relações, né, e, sem dúvida nenhuma, respeito às decisões de cada um dos poderes.
Eu agradeço demais a presença do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, aqui no nosso programa. Um bom dia de trabalho, presidente, e um xarope forte.
Xarope forte. Boa tarde.
Boa tarde.